bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Estamos aqui hoje, todo mundo achou que era o Paulo que está aqui, né? Mas vocês estão aqui com Lages, Gabriel Lages na área. O Paulo teve um probleminha na internet da casa dele. Aqui em Belo Horizonte caiu uma chuva daquelas. Muita gente sem internet, o Paulo foi uma delas. E o que, que aconteceu? Sobrou para vocês ter que ouvir o podcast com Lages de host.
Não!
Mas tô muito empolgado porque hoje o assunto aqui é muito legal, né, Monique?
É, Lages, eu quero saber se é nesse episódio, depois que a gente teve vários acessos ali no site do State of Data, se a gente já pode abrir um chamado ali, porque haja gente que entrou ali pra tanto consultar as análises. E eu acho que o Paulo sumiu, ele deu a desculpa da internet, mas eu acho que ele tá lá codificando o site, hein?
É verdade.
Eu acho que ele tá lá melhorando o site. Ele inclusive acabou de subir uma versão nova do site, sem bugs, sem erros. Então, pra quem não sabe, pessoal, a gente lançou nessa semana a pesquisa State of Data, que é a maior pesquisa de dados do mercado de dados no Brasil. E muita gente acessou. Então, milhares de pessoas. No primeiro dia, mais de 5 mil pessoas acessaram o site. Em alguns momentos, milhares de pessoas acessaram simultaneamente. E o site que a gente tinha criado, que foi o próprio Paulo junto comigo, a gente que fez o site, ele não suportou, né? Nós não somos especialistas em sites e front-end e tudo mais. E o site realmente não suportou, mas o Paulo está trabalhando para resolver isso aí. Já temos um site novinho, à prova de balas aí, que você vai poder fazer todas as suas análises de uma forma mais tranquila. E Monique, você está aqui comigo hoje no podcast, mas temos convidados de peso aqui hoje com a gente, né?
É, os mais amados do State of Data.
Olha aí,
eles estão aqui mais de duas edições ganhando ali algumas premiações no maior desafio da área de dados do nosso país, né?
É isso aí, Monique. E eu vou começar apresentando um grande parceiro aqui da comunidade Data Hackers. Ele que é Expert Associate Partner na Bain & Company. Ele é um parceirão da comunidade Data Hackers há alguns anos já. E um integrante, um participante e um contribuidor oficial da pesquisa State of Data. Seja bem-vindo, Felipe.
Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Terceiro ano consecutivo aqui em parceria para produzir essa pesquisa, viabilizar, disponibilizar isso aqui para a comunidade. A pesquisa está ficando cada vez maior, tanto na representatividade, quanto também no conteúdo. Daqui a pouco a gente vai precisar publicar volumes de relatórios diferentes, de tanta informação que a gente consegue extrair, né? E agora inovando também, disponibilizando também via site, as pessoas podendo fazer as suas próprias análises. Então é um prazer poder contribuir para essa entrega aqui para a comunidade de dados no Brasil.
Boa, Felipe. Esse ano a pesquisa teve muita novidade, né, Felipe? Falou de Generative AI.
Muita coisa. Bom, assim, começando, né? A gente aumentou em quase 25%, 24% o número de participantes em relação à última edição.
Incrível, cara.
Que já é um número muito expressivo. E aí a gente tem uma série de informações muito interessantes, como evoluiu o panorama nesse ano, trazendo essas novas informações e a generativa. No site vocês conseguem consultar também informações mais específicas sobre tecnologias utilizadas por cada um dos perfis de profissionais, etc. Então tá bem completo mesmo. A gente consegue, né, na combinação do relatório e do site, entregar muita informação aqui para a comunidade.
Boa! E hoje aqui no podcast nós vamos falar vários highlights da pesquisa, vários destaques, várias coisas que estão chamando a atenção dos profissionais de dados, e vamos discutir aqui com nossos especialistas o que eles acham disso, se eles concordam, que tendência que eles estão vendo na área de dados e como que o mercado de dados está. E para isso, temos outros participantes aqui hoje com a gente. Para começar, eu vou chamar ela, que foi a última ganhadora do State of Data Challenge. Então, se você é novo na comunidade Data Hackers, se você não sabe, não conhece ainda a pesquisa State of Data, depois que a pesquisa é lançada, a gente lança um reporte da pesquisa, depois a gente lança a gente abre os dados da pesquisa para as pessoas fazerem suas próprias análises, e logo em seguida a gente lança um desafio. E nos últimos anos, quem ganhou esse desafio levou prêmios incríveis para casa. E a mais recente ganhadora é ela. Ela que atua como cientista de dados no WillBank, e foi a última grande ganhadora da pesquisa State of Data, Ayala Kavenaghi. Seja bem-vinda, Ayala.
Ai, muito obrigada, gente, lá e Monique aí pelo convite. É um prazer estar aqui, né, falando sobre essa pesquisa que é tão grande e tão importante para a gente entender o panorama da área do mercado de trabalho, né? Estava lembrando que quando eu me interessei por essa pesquisa foi ouvindo uma edição similar desse episódio, né? Falando sobre os resultados, se não me engano, 2 anos atrás, que eu fiquei pensando, nossa, eles podiam liberar esses dados, que eu queria dar uma olhadinha com mais detalhe nisso aqui, né?
Olha!
E aí, logo depois, vocês liberaram e foi super legal, né? Então, muito obrigada pelo convite. Espero que seja bem legal o papo e que eu consiga contribuir aí com alguns insights.
Pessoal, e para quem não sabe, a Ayala esse ano ganhou o primeiro prêmio da pesquisa aí. Ô, Monique, que prêmio que foi esse, hein?
Na verdade, foram 2, né? São 2 anos consecutivos, né?
É, isso aí.
E vale ressaltar, né, que ela é a ganhadora do último challenge que a gente organizou em 2023, com os dados de 2022. Ainda em 2024, a gente vai abrir o challenge ainda esse ano, com os dados de 2023. E eu acho que vou deixar pra ela falar o que ela ganhou, né? Acho que tem um PlayStation aí, né? O que mais, né, Ayala?
É, ano passado ganhei PlayStation, né, com a primeira colocação aí, e no ano retrasado o Oculus VR, que foi uma novidade pra mim, eu achei que eu não ia gostar, que eu não sou muito do videogame, né, mas foi muito massa, assim, a gente se diverte muito com o Oculus VR, vou ser sincera. Prêmios bem, bem legais aí, eu tô curioso pra ver quais vão ser os prêmios desse ano.
Tá ouvindo, né, Felipe?
É, me fala aí o que você vai querer pra sua casa esse ano, ela, que como a gente já sabe que você vai ganhar mesmo, a gente já profecia.
Não, a gente sabe que a competição é, a concorrência é forte aí, né, mas eu posso te passar uma listinha grande de coisas que eu tô precisando aqui pra casa.
Pois é.
A concorrência é disputada, e a concorrência começa com o nosso próximo participante aqui hoje. Ele que fez o caminho contrário da Ayala. Ele foi o campeão do Challenge em 2022 e ficou em terceiro lugar no ano de 2023. Ele que atua como cientista de dados na Receita Federal. Então, galera, se você vai começar aí, ó, fazer sua declaração, tá com medo de cair na malha fina, pega as dicas com o Luiz aí, ele consegue te orientar aí. Tem muita experiência, mais de 20 anos de experiência na Receita, né, Luiz? E faz um trabalho incrível lá, levando tecnologia. Depois a gente pode fazer um episódio só contando das coisas que o... Eu não sei se pode, né, porque Receita Federal é tudo segredo, né? Mas contando um pouquinho das coisas incríveis que o Luiz faz junto com a equipe dele e tudo mais. Tem muita coisa interessante. Mas seja bem-vindo aqui, Luiz Simões.
Fala, pessoal. Aqui é Luiz Simões. Uma honra estar aqui participando do maior podcast para falar sobre a maior pesquisa da área de dados. E realmente o site está maravilhoso. Eu já acessei aqui, já naveguei pelos dados daqui do site. Esse ano, ano passado, foram mais de 5 mil respondentes. Então, o challenge desse ano promete também, com mais informações, mais dados, vai ser um desafio bem legal.
Boa! E hoje, no episódio, a ideia é a gente ir a fundo, fazer um raio-x dessa pesquisa mesmo, discutir os principais pontos que apareceram, os pontos mais polêmicos que apareceram também, ouvir a opinião de cada um de vocês. Será que é isso mesmo? Será que a pesquisa está refletindo a realidade mesmo? Por que será que essas coisas estão acontecendo, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade para quem está ouvindo a gente conhecer mais do mercado de dados e entender mais do mercado de dados. Então, vamos lá, que o episódio vai ser show. Bom, pessoal, Monique, conta pra gente, quem tá ouvindo a gente aí, talvez a pessoa quer ouvir e já quer ver os dados da pesquisa, quer acessar e tudo mais. Qual que é o caminho que a pessoa consegue acessar esses dados aí?
Então, para vocês que querem acessar tanto a pesquisa, tanto esse site interativo que a gente vai falar um pouco para vocês, né? Tanto que o site interativo, ele traz um recorte de alguns dados da própria pesquisa e você tem ainda a chance de poder baixar o relatório completo, aquele relatório que vocês acompanham todo ano, feito pela Bain & Company, que tem todos os detalhes ali de todos os dados e tudo que foi colocado na pesquisa. Então, para você acessar, a gente também vai deixar aqui na descrição, é o stateofdata.com.br, e você consegue acessar tanto o relatório completo quanto o site interativo ali com as análises e também, né, Lages, ver as análises que também foram compartilhadas, tanto da Ayala quanto do Luiz Simões, porque a gente também tem o intuito que toda a comunidade também possa colaborar com as próximas análises dos próximos anos, né? Então, um dos fatores que a gente fez o site interativo é para que a própria comunidade também possa tornar as análises um organismo vivo, né? Então, a gente conta com vocês aí, mas com o passar do tempo aí, as próximas semanas, a gente vai contando pra vocês.
É isso aí, Monique. Então, galera, se você não anotou aí qual que é o site que tem que entrar e tudo mais, procura Data Hackers nas redes sociais lá, vai no Instagram, LinkedIn, tem links pra pesquisa, tem muita gente comentando da pesquisa lá, é até uma forma de você seguir a gente, estar mais próximo da comunidade e ficar sabendo em primeira mão das próximas novidades da comunidade, incluindo quando a gente abrir os dados da pesquisa, incluindo o challenge. Mas vamos lá, que tá todo mundo ansioso para discutir sobre os números da pesquisa aqui. Essa pesquisa, ela teve, como eu falei mais cedo, ela teve 5.293 participantes. Ela levou 30 dias para ser concluída. Então a gente começou a coletar os dados em novembro, terminou em dezembro. Teve um período aí de 30 dias. E a gente não conseguiria fazer isso sozinho. Então, além da Bain Company, que foi uma apoiadora da pesquisa e ajuda a gente, estamos no terceiro ano de pesquisa, também várias outras comunidades do Brasil de dados ajudaram a gente, né, pra gente conseguir chegar nesse público. Então, várias comunidades, vários influenciadores, ao todo foram mais de 13 comunidades aí apoiando, e aí a gente conseguiu essa grande amostra de dados e chegamos aos números que a gente vai discutir aqui hoje. Então, primeiro número, Monique, o primeiro número que eu vou trazer, e que eu acho que é o que todo mundo mais quer saber, mais se interessa e tudo mais, é sobre salário. Então, eu vou pedir, ô Felipe, você que é um cara que entende tudo do mercado, tudo de números, tudo da parte financeira aí, conta pra gente aí como que tá a evolução salarial na área de dados. O que que essa pesquisa mostrou pra gente da evolução salarial?
Legal. Pessoal, na última edição, na edição de 2022, né, a gente teve uma notícia não tão animadora em relação à evolução dos salários, né? Os salários tinham aumentado em média entre 21 e 22 apenas 4%, um pouco abaixo da inflação. Então, a notícia um pouco mais positiva esse ano é que a média salarial aqui dos profissionais de dados entre 22 e 23 voltou a crescer acima da inflação. É um crescimento muito grande acima da inflação, é de 6,6%, a inflação no período foi de 4,6%, mas ainda assim é um dado importante aqui, porque mostra que o nosso mercado aqui voltou a crescer um pouquinho, né, quando a gente olha essas médias. É claro que daí depois, dentro de cargos específicos, senioridades específicas, etc., esse número vai variar, né, então a gente pode dar alguns destaques relacionados a isso aqui também. E acho que tem um outro tema que é importante, que está conectado com o tema da remuneração, Lages, que é importante falar, é que a gente sempre monitora a quantidade de respondentes da pesquisa que fazem entrevistas de emprego e estão eventualmente buscando outras oportunidades, etc. A gente teve um número relativamente parecido com o número do ano passado, então cerca de 50% dos respondentes participaram de entrevistas de emprego nos últimos 6 meses em relação ao período da pesquisa. Agora, a capacidade das empresas de reter esses profissionais que participaram das entrevistas quando aprovados reduziu um pouco. Então, esse é um número importante para as empresas ficarem de olho, porque antes, em 2022, 55% dos entrevistados que eram aprovados nessas novas oportunidades mudavam de emprego, esse número subiu para 62%. Então, as empresas estão perdendo um pouquinho aqui a capacidade de retenção. Tem que ficar atento. O principal motivo é a remuneração, né? Então, o critério que leva os profissionais de dados a escolher as empresas é a remuneração. Então, isso aqui é um tema importante, né? É importante as empresas fazerem a reflexão de se elas estão remunerando apropriadamente os seus profissionais de dados para poder garantir que elas retêm os seus talentos.
Boa!
E acho que um ponto importante para ressaltar, e que o Felipe até deu uma pincelada, né, é a questão da satisfação desses profissionais, né? A gente teve até no último challenge, né, que um dos ganhadores aí ficou em segundo lugar, que ele trouxe ali a análise voltada à satisfação, trouxe até uma calculadora ali de satisfação desses profissionais, e a gente também consegue ver na pesquisa que 72% dos profissionais, eles estão satisfeitos ali com o seu trabalho atual, porém, mais de 50% ali fizeram uma entrevista de emprego. Então, a gente começa a ver também esses profissionais satisfeitos dentro do ambiente de trabalho, mas que, ao mesmo tempo, estão ali, né, analisando o mercado, né? Não sei se tem o impacto do trabalho remoto, híbrido, né? Todas essas mudanças que a gente vai falar aqui também, né, Lages?
É, Monique. E pensando bem aqui, ó, talvez a pessoa fez a entrevista de emprego, viu que o emprego era pior que o emprego atual e acabou ficando satisfeito com o emprego que ele tá hoje, né?
Pode acontecer.
É raro, mas acontece todo dia. Ayala, você que está no mercado aí, principalmente no mercado financeiro, como é que você faz? Qual que é a sua leitura dessa questão do salário? Você acha que os salários da área de dados estão aumentando mesmo? Você acredita que isso é uma coisa mais geral ou uma coisa mais de, sei lá, pessoas mais seniors ou cientista de dados? O que, que você acha na sua visão aí?
Então, eu estava até pensando sobre isso, né? A questão do salário ainda é um... Eu não sei se é uma questão global, mas vejo muito no Brasil que ainda é um tabu, né? Para a gente falar sobre salários, né? Então, todo mundo que eu converso, assim, muitas vezes não sabe... A gente não sabe qual é o salário do colega, quais são as faixas e tal. Muitas empresas não têm essa transparência, né? Então, acho que um ponto muito positivo da pesquisa, do State of Data, é trazer essa visão, assim, para os profissionais, né? Segmentado por tipo de cargo e tal. Eu acho que é uma visão que é muito difícil da gente ter sozinho, assim, né? Então... Isso é um ponto muito legal. E isso que o Felipe falou sobre a retenção, né? Eu vejo que a minha experiência como estatística, né? Eu sou estatística de formação e há 10, pouco mais de 10 anos. E eu, antes eu estava na carreira acadêmica, mas eu sempre vi as minhas amigas, assim, as minhas colegas de graduação com uma facilidade em trocar de emprego e tal, né? Sempre buscando melhores experiências, né? Uma coisa muito... Um mercado de trabalho muito dinâmico, né? Então, acho que a pesquisa mostra isso claramente, assim, né? Essa possibilidade. Em relação à sua pergunta, eu fico um pouco em dúvida, assim, né? Porque, principalmente em questão à senioridade, eu vejo que muitas pessoas estão questionando, assim, que as empresas estão buscando pessoas mais sêniores, assim, né? Então, eu participo de uma comunidade de mulheres que chama Data Girls, e muitas meninas são mais júniores e tal, querendo carreiras, entrar em vagas pleno, e não estão conseguindo, assim, né? Tá mais difícil, né, conseguir essas vagas, assim. Essa é a sensação que eu tenho de conversas, assim, né? A gente pode ver o que isso se refletiu na pesquisa. Então, possivelmente, esse aumento também esteja acontecendo mais para as pessoas mais sêniores, assim, né? Porque as empresas estão valorizando essas pessoas que talvez também sejam pessoas que têm uma menor disponibilidade, né? Pessoas mais raras, entre aspas. Assim.
Nossa, Ayala, concordo demais com a sua visão. Eu acho que essa valorização do profissional sênior foi um dos destaques que aconteceu no ano de 2023 aí. Eu acredito que parte disso é até explicado por um movimento que as empresas fizeram de muitos layoffs, né? Então, muita gente demitiu e aí começou a focar em buscar, pô, como tem menos vagas, como o crescimento das empresas está menor do que estava nos últimos anos, né? Principalmente das empresas de cunho tecnológico, de base tecnológica, aí, que são as empresas que são os maiores contratantes de profissionais de dados e profissionais de tecnologia em geral. Muitas dessas empresas fizeram layoffs, diminuíram de tamanho, ou fizeram hiring freeze, né? Que é quando você congela todas as vagas e não abre muitas vagas ali. E nessa escassez de vagas, muita gente está focando em profissionais sêniores. Então, poxa, se eu tenho uma vaga só para o ano, eu quero trazer a pessoa mais talentosa que tiver para me ajudar nos problemas aqui, né? Isso acaba elevando o salário médio aí da galera. E isso bate com uma outra dor que a gente vê muito pelo mercado, né? Que eu acho que com os dados, quando abrir os dados da pesquisa State of Data, a gente vai conseguir entender melhor como é que isso tá. Mas outra dor que a gente vê muito no mercado é a dor dos profissionais júniors, né? Uma barreira muito grande para entrar profissionais júniors na área de dados, principalmente como engenheiro, cientista. Estão falando aí que é mais difícil do que passar numa peneira de time de futebol, né? Ô Luiz, você já ouviu falar disso aí? Qual que é a sua visão a respeito disso?
Olha, Lages, em relação ao salário, tem um dado interessante, eu trabalho no setor público, certo? E recentemente eu participei de um seminário sobre tributação, um assunto geral, mas na verdade o assunto foi sobre IA, né? Sobre inteligência artificial, o futuro do nosso trabalho, como é que seria. E aqui na Receita nós temos alguns cientistas de dados e poucos deles, os mais experientes, estão trocando a estabilidade de um concurso público por maiores salários.
Caramba!
Acompanhando o relatório da State of Data, né? Onde o maior, maior dor seria uma busca por melhores salários, né? Então, assim, no setor público a gente não tem essa flexibilidade de salário. Se você for um júnior ou um sênior, o salário vai ser o mesmo. Então, alguns profissionais, principalmente os mais experientes, estão procurando empresas privadas em busca de melhores salários, acompanhando esse movimento que a gente está falando agora.
Nossa, bastante, bem interessante essa tendência aí. Essa aí, realmente não sabia. A gente aqui no Data Hackers até divulgou recentemente, estão começando a surgir vários concursos públicos na área de dados, né? Interessante, cara. Isso nunca tinha rolado muito e com salários bem altos, né?
Sim, salários atrativos. Diversos concursos públicos estão exigindo já a matéria específica de ciência de dados ou até extrapolando um pouco para engenharia de dados. Enfim, a área de dados em geral. Então, assim, é uma área em crescimento, a gente está observando isso. Com certeza foi potencializado no último ano em razão desse boom que teve a IA generativa, né? E eu também acredito, então, que realmente houve uma melhora dos salários, mas existe essa dificuldade que você comentou, sim, lá a gente percebe isso, eu percebo de fora, né? A dificuldade de entrar no mercado de trabalho como júnior, né? Realmente existe essa dificuldade.
Perfeito, Luiz. E você que está ouvindo a gente, se você for no site do stateofdata.com.br, você vai conseguir acessar os salários de profissionais júniors, pleno, sênior, salário de analista de dados, salário de engenheiro de dados, salário de cientista de dados, ver a evolução desses salários aí ao longo do ano e tirar também suas próprias conclusões. Bom, a gente está falando de salário aqui, só para fechar esse assunto de salário, tem um ponto que eu acho interessante aqui que a gente pegou na pesquisa, que é o seguinte: o salário para quem está em busca do primeiro emprego. Então, muita gente está em busca, a gente falou aqui mais recente que está cada vez mais difícil conseguir esse tão sonhado primeiro emprego aí, está cada vez mais disputadas as vagas, as oportunidades nesse momento do mercado, mas a gente consegue ver algumas informações bem interessantes aqui. Então, quando a gente pega pessoas que têm menos de um ano de experiência, o salário médio de um analista de dados no Brasil está em torno de R$ 3.111,00, né? Lembrando, galera, que isso é uma média. Os salários da pesquisa Data Hackers, elas são uma aproximação, tá? A pesquisa State of Data, ela trabalha com dados aproximados. Então, a gente não trabalha na Receita Federal para pegar o salário das pessoas lá. Só o Luiz que trabalha aqui, mas ele não tem acesso a essas informações. Mas a gente não vai a gente não pega o salário oficial da pessoa, a gente não pede para a empresa o salário que ela está pagando para o funcionário, nada disso. O que a gente faz é uma pergunta para entender a faixa salarial daquela pessoa. Então, a gente faz: seu salário está entre tanto e tanto. Ah, entre 2, 3 mil, 3, 4 mil, 4, 5 mil. Então, a gente tem várias faixas salariais que a gente vai usando essas mesmas faixas ao longo do tempo. Então, não é um salário que representa exatamente o mercado, mas quando você pega a tendência, ela vai estar muito próxima da tendência do mercado. Então, quando a gente analisa esse salário, que é uma média, né? Então, poxa, esse salário que é 3.111, tem gente que ganha 5 mil, tem gente que ganha 7 mil, tem gente que ganha 1.500 e talvez tem gente que está trabalhando como analista de dados voluntário, projetos voluntários aí e tudo mais, né? Então, tem todo tipo aí de profissionais. Então, mas o salário inicial com esse mesmo filtro, para o analista de dados está em 3.111, para o engenheiro de dados está em 3.573 e para o cientista de dados está 4.406, né? Então, chega a ser 40% acima do salário de um analista de dados. Ô Ayala, você que atua hoje como cientista de dados, como que você vê essa diferença e tudo mais? Você acredita nisso? Você acha que foi uma coisa mais da amostra da pesquisa? Como é que você vê isso?
Eu acredito, sim, que existe essa diferença, né? A gente vê muitas pessoas dizendo que dessa tentativa de entrar na área de dados pela carreira de analista, né? Hoje, eu acho que a gente ainda não tem muito bem definidos os papéis, né? Principalmente entre analista e cientista, esses papéis podem ficar um pouco misturados ali, tem uma intersecção, a pesquisa pode até trazer isso pra gente também, né? De como qual que é a diferença, quais são as similaridades dessas duas profissões. Mas eu enxergo que isso acontece mesmo das conversas que eu tenho, assim, né? Então, o analista muitas vezes encontra um caminho mais aberto, assim, né, para entrar, e talvez com um salário mais baixo, exatamente por ter mais pessoas procurando também, né? E também eu enxergo por ser uma carreira que pode estar ali em diversas áreas, assim, né? Não necessariamente você vai estar numa equipe técnica, né? Você pode estar numa equipe de negócio trabalhando como analista, né? Então, é isso que eu vejo, assim, da carreira de analista. E é interessante pensar também, né, que a pesquisa traz isso pra gente não ficar com ilusões, assim, né, expectativa e realidade, né? Então, as pessoas acham que vão, às vezes, sei lá, fazer um curso de de 3 meses e vão começar ganhando R$5.000, né? Então, alerta polêmica aí, né? Que é um papo que rola muito no LinkedIn, né? Então, quanto que as pessoas estão ganhando, né? Qual que é o tempo de experiência? Quando que elas começaram a estudar, né? Elas têm ou não têm graduação, né? Que foi um outro assunto que surgiu, que o Paulo trouxe lá no LinkedIn, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante também, da gente entender o que está acontecendo e não achar que é o novo ouro, assim, né? Que facilmente a gente vai entrar na área e ficar milionário em 6 meses.
Perfeito. Eu super concordo com você, Ayala. Eu acho que esse salário, ele não é simplesmente que as empresas pagam mais para o cientista, né? Ela é um reflexo de todo o mercado. Por exemplo, hoje você tem muito mais oportunidades para analista de dados do que para cientista de dados. Então, a gente pegou dados atualizados do LinkedIn aqui. Pessoas que têm o cargo analista de dados, pessoas que têm o cargo cientista de dados, são 20 mil analistas de dados, mais de 20 mil, 20, 22 mil praticamente. E cientista de dados você tem 8 mil. Isso, para mim, mostra até um pouco de avanço da maturidade das empresas, sabe? Porque quando eu entrei na área de dados... Cientista de dados era a profissão mais sexy do momento. Eu até acho que hoje já não é, tá, galera? Eu já vou levantar essa polêmica aqui pra gente discutir mais. Mas cientista de dados era a profissão mais sexy do momento. Então muitas empresas contratavam cientista de dados, pagava caro, pagava um salário alto, punha uma pessoa PhD dentro da empresa e não tinha nem dados organizados, né? Então não tinha nem estrutura, não tinha engenheiro de dados, não tinha data warehouse, não tinha... Cara, o cientista de dados PhD tinha só um Excel ali e poucos dados para serem analisados. Então, hoje a realidade é bem diferente. Tanto que a gente tem muito mais analistas de dados do que cientistas de dados. E, provavelmente, essas empresas que já estão contratando cientistas de dados são empresas que estão no nível de maturidade de dados maior e talvez venha uma oportunidade de impacto com dados maior. Então, é bem provável que nessas empresas, eu digo isso pelo exemplo da Hotmart, um cientista de dados e um analista de dados tenha salários muito parecidos ou talvez o mesmo salário ali, sabe? Mas quando você compara o mercado como um todo, uma empresa que ainda não tem maturidade de dados, que está começando a contratar os primeiros analistas ali, ela certamente paga menos do que uma empresa com alta maturidade já paga nos seus analistas de dados, nos seus cientistas, nos seus engenheiros ali. E isso acaba refletindo nos resultados da pesquisa também. Então, é sempre importante a gente tentando... cruzar, trabalhar em cima das hipóteses, discutir com pessoas do mercado para entender de fato o que está acontecendo por trás desses números aqui. Monique, mas beleza, falamos um pouco de salário. Que outro assunto relevante que a pesquisa State of Data trouxe para a gente, para você puxar aí?
Ó, eu vou cortar a bolha do State of Data porque eu dei uma olhada lá no LinkedIn e com relação a essas questões relacionadas a próprio salário, né, surgiram alguns memes ali também, né? Então, um deles foi até do Luciano Vasconcelos, que ele tem uma imagenzinha, a gente vai tornar como memes da semana aqui no próprio Data Hackers, que com relação a esse comparativo, né, do próprio salários, né, entre engenheiros, analistas e cientistas de dados, ele coloca bem assim: agora chegou nossa hora. E aí ele bota uma imagenzinha com um cara segurando dinheiro, que é o cientista de dados, e os analistas e os cientistas dançando no meio da sala, né? Então, esse é o assunto relevante que eu quero trazer aqui antes de a gente falar mais sobre a pesquisa.
Olha aí, ó. Agora chegou a nossa vez, né? O engenheiro de dados no cantinho da festa lá, todo mundo se divertindo, mas ele pelo menos tá cheio do dinheiro, né?
E aí, mas antes da gente falar, vocês acreditam que a gente já estimava isso? A gente até falou em outros episódios do próprio Data Hackers aqui sobre determinados assuntos relacionados a carreiras, né? Entre essa expectativa do aumento do próprio engenheiro de dados, né? Em que ele sempre ficava ali no obsoleto, a gente enxerga a área de ciência de dados ali como a menina dos olhos de ouro, né? E o analista de dados como a grande porta de entrada do funil. E a gente tinha essa discussão também nos últimos tempos, até no final do ano passado, com relação ao avanço da parte de engenharia se acabar, se diminuir. Vocês acham mesmo que essa parte do engenheiro de dados cresceu nos últimos tempos?
Eu acho que quando a gente compara, por exemplo, a evolução dos salários entre os perfis, né, engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados, os engenheiros de dados foram o grupo que teve o maior aumento, né, entre 22 e 23, de quase 9%. Né? Esse número para os cientistas de dados foi de 6,6% e para os analistas foi de 1%. Acho que isso aqui tem dois fatores, provavelmente, Monique. Primeiro eu acho que como o Lages comentou, à medida que as empresas vão entendendo quais são os papéis e os perfis que ela precisa para compor o time de dados dela, entendendo a própria maturidade de dados e, por exemplo, entendendo que antes de eu começar a fazer algum modelo de machine learning ou de inteligência artificial, eu preciso organizar a casa, eu, a partir daí, preciso entender que tem uma necessidade por engenheiros de dados e isso aumenta a demanda. Eu acho que, pelo outro lado, o fato, por exemplo, de ciência de dados, né, ser a menina dos olhos, ser provavelmente o cargo que chamou mais atenção quando a gente teve o boom, né, do reconhecimento da importância desses profissionais de dados para as empresas como um todo, eu acho que agora esse reconhecimento do papel do engenheiro de dados está começando a crescer e a gente ainda não tem, provavelmente, uma oferta de profissionais na mesma proporção, né? Então, eu acho que isso aqui, combinando esse fator de entendimento das empresas de que precisa de engenheiros de dados, talvez nesse momento até mais do que os cientistas, e também da quantidade de profissionais disponíveis, isso ajuda aqui a explicar um pouco o aumento dos salários ser maior nesse cargo, né? Legal, acho que um último ponto, então, pessoal, sobre o tema da remuneração, e talvez aqui já fazendo o gancho com o tema de diversidade, que é um tema muito importante, surgiu pela primeira vez na edição passada do State of Data, e a gente está replicando e aumentando, né, a relevância desse capítulo aqui, que é a diversidade, no nosso relatório, nos nossos achados aqui, os insights da pesquisa, é o tema de como a remuneração é afetada por temas de diversidade, né? Por exemplo, quando a gente compara homens brancos e mulheres pretas e pardas no nível de gestão, a média salarial tem uma diferença de 23%, né? Ou seja, mulheres pretas e pardas, na média, já controlando, né, para níveis de gestão aqui, ganham 23% a menos do que homens brancos. Acho que seria legal, Ayla, se você pudesse comentar um pouco aqui para a gente o impacto que isso tem, né, na promoção da diversidade para o nosso setor aqui de profissionais de dados e outros fatores aqui que você entende que possam afetar a experiência de pessoas de grupos de minorias nessa experiência profissional.
Boa. Eu acho que a gente ter essa informação talvez eu seja até repetitiva, porque são informações que eu acho muito importantes de a gente ter nessa pesquisa, né? Então, no ano retrasado a gente teve a questão de gênero, né? E no ano passado a gente veio com essa coisa, com esse ponto da diversidade mais forte, né? E é um dado alarmante, né? Essa questão da diferença de salarial entre os grupos e tal. Então, o que eu vejo é que a gente parte de um ponto de uma baixa representatividade numérica, né? Então, se não me engano, a gente manteve o número de mulheres, por exemplo, na pesquisa, né? Não conseguimos ver um aumento, né, do percentual de mulheres. Isso já é um ponto que é alarmante, né? E quando as mulheres atingem esse nível de gestão, elas estão ganhando menos, principalmente se forem mulheres pretas e pardas, né? Então, é uma discussão que é muito ampla, né? O que a gente precisa entender, né? Como que as empresas estão interessadas em melhorar essa questão, né? Porque não é uma situação que individualmente a gente vai resolver, eu imagino, né? Então, tem que ter um incentivo do ponto de vista das instituições para que a gente melhore essa situação, né? Então, quando eu soube da pesquisa, né, eu fiquei pensando, será que as mulheres ganham menos mesmo ou será que a gente não consegue comprovar isso com os dados, né? E aí a gente vê que é bem comprovado, assim, né? Então, como que a gente faz, né, para ter formas de garantir essa equidade, né? Então, transparência nos salários ou formas de promoção e aumento de salários que sejam mais objetivas e menos subjetivas, que não dependam tanto de uma pessoa ter uma confiança maior para pedir esse aumento, né? Então, você já tem uma representatividade baixa ali, né? Você fica naquela tensão de, será que se eu pedir um aumento de salário vão me dar? Eu sou a única mulher preta ou a única mulher nesse ambiente, será que eu tenho esse direito, né, de pedir um aumento? Então, entram muitas, muitas questões aí que eu acho que as empresas têm essa responsabilidade de conseguir atingir esse patamar, né? E saindo da questão da gestão até para as carreiras júnior, né? Se a gente pensa que já está difícil encontrar um emprego de júnior para recém-formados de forma geral, imagina nesses recortes de diversidade, né? Então, a gente vê muitas empresas divulgando vagas afirmativas, mas qual que é a participação delas em formar essas pessoas, né? Então, em contratar pessoas jovens, júniores de recorte de diversidade para conseguir fazer essas pessoas atingirem um nível de gestão, né? E tal. E não só ficar puxando as pessoas de empresas para empresas, né? Então, essa mulher aqui que está nessa empresa, eu vou tirar ela daquela empresa. Não inserir mais mulheres, inserir mais pessoas pretas, né? E pardas. Então, eu acho que é um tema que dá um podcast inteiro, assim, para a gente discutir, para a gente conversar com especialistas, assim.
E pela primeira vez do State of Data, um dado que é super importante, que a gente, olhando para a pesquisa como um todo, foi a primeira vez nessa edição que a gente teve ali, comparando o grupo tanto de mulheres ou outros grupos de diversidade, onde a gente não teve um crescimento ali de um ano para outro, né? Então, pelo contrário, né? A gente permaneceu ali num volume que se manteve os 24% barra, né, ainda um pouquinho menor comparando a edição de 2022. E aí faz também com que a gente tenha uma reflexão até mesmo sobre essa questão de representatividade, porque se temos mais um número menor de tanto mulheres ou outros grupos que também sejam representativos, que como que a gente constrói mais mulheres, sendo que a gente não tem outras pessoas ali que têm esse pensar, que têm essa evolução, para que dentro de um ambiente, mesmo que a gente ainda tenha as vagas afirmativas, saber se essa mulher também se sente representada quando ela chega dentro dessa empresa, né? E assim fazer com que a gente consiga ter outras pautas que sejam teoricamente efetivas. Uns 6 anos atrás, a gente falava muito sobre a questão de empoderamento. Hoje a gente já não utiliza mais muito essa palavra empoderamento, a gente trocou pelo protagonismo. E ao mesmo tempo a gente consegue enxergar que, pelo menos para mim, na minha opinião, é que a gente ainda tem uma barreira de preparar essas mulheres muitas vezes para situações como até a Ayala comentou, né? Como que eu peço o aumento, né? Ou até mesmo no cargo de gestão, né? Como que estou numa reunião, como que eu me comporto dentro dessa reunião, uma vez que o mercado corporativo ele tem também ali as suas peculiaridades. Então, faz com que a gente reflita também nesses grupos e também na forma como a gente trabalha no nosso dia a dia, né?
Com certeza.
Um ponto interessante que o relatório também aponta, além dessa diferença quantitativa, diferença salarial, esses profissionais, essas mulheres, essas pessoas com deficiência, apontam também, elas falam que se sentem prejudicadas devido a esses fatores, né? Principalmente em velocidade de progressão na carreira ou aprovação em processos seletivos. Então, tem essa diferença, além da questão salarial, tem essa diferença de oportunidade para essas pessoas, né?
Exatamente. Muitas vezes as oportunidades que as empresas abrem para grupos minoritários são oportunidades mais no início da carreira, são oportunidades com menos visibilidade, com menos oportunidades para crescer também, né?
É isso mesmo.
Isso acaba refletindo na cadeia como um todo, né?
Se eu não me engano, Ayala, você me corrige se eu estiver equivocada, mas acho que na tua análise do challenge do ano passado, você também trouxe uma provocação no quesito, assim, de tanto mulheres, né, que somos a maioria ali, a maioria não, mais da metade, né, comparando a população Brasil, né? Então, como que a gente ainda está discutindo, né, barreiras que a gente ainda quer entender por que a gente ainda tem esse público tão pequeno dentro da área de dados, né?
Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante de quando a gente fala em diversidade, né? A gente se perguntar por quê? Que se a gente tem 51%, um pouco mais de 50% de mulheres, por que são tão poucas na área de dados? A gente tem tantas pessoas pretas e pardas no Brasil, se o Brasil é um país de tanta miscigenação, por que a gente entra numa reunião, numa sala de reunião e vê o mesmo padrão de pessoas, né? Enquanto que o Brasil é um país tão diverso, né? Então essa comparação, ela é muito impactante, né? E aí é todo um fluxo, né? Eu entendo que é todo um fluxo de mostrar para as pessoas desses grupos aquilo exatamente que você falou agora há pouco do protagonismo, né? Que a gente pode ser protagonista, né? Então como é que a gente incentiva pessoas com deficiência, pessoas de qualquer um desses grupos de minorias, a perceberem que elas podem estar ali, né? Então a gente, eu acho que primeiro faz isso colocando pessoas assim para todo mundo ver, né? Então uma criança que olha para a TV e vê uma médica negra, ou um astronauta que é uma pessoa com deficiência, né, ela percebe que ela também pode estar ali. Então, passando esses exemplos para as empresas, a gente consegue, se a gente coloca pessoas, né, a gente mostra isso, né, que as pessoas podem alcançar esse papel, né, e estar ali. Então, e também mostrar para os estudantes, né, incentivar as universidades, mostrarem que é para todo mundo, né, que não tem nada biológico que fale que meninas não se dão bem com exatas, né, que, enfim. Então, eu acho que é um fluxo desde a infância até a idade adulta de mostrar que a gente pode ser protagonista aí, mesmo não sendo o padrão atual, né?
E eu acho que isso é muito real mesmo, essa questão de representatividade, porque eu trabalhei em uma empresa em que, também voltada à área de dados, onde a maioria da gestão era feminina. Mas por quê? Porque as pessoas que estavam nesse cargo eram mulheres, né? E que olhavam para essas pautas e discutiam sobre esses assuntos. Eu conversei essa semana com o Itaú, que é o nosso parceiro. Eles têm uma área de dados onde mais de 50% são mulheres. Por quê? Porque existe também uma pauta e também existe pessoas ali na frente trazendo essa representatividade, né? Mas eu acho que a gente tem muito que falar sobre isso e a gente também tá, acho que um momento muito propício onde a gente pode falar disso com maior tranquilidade, né? Antes a gente falava, a gente não poderia ser ouvido, né? Mas acho que tem muita coisa a ser falada aí, né?
Com certeza, com certeza. E eu acho que não é à toa também que as empresas que são mais admiradas aí na pesquisa são empresas que valorizam, né, esse ponto, né, o ponto da diversidade e tal. Então, isso é um ponto que me chama bastante atenção, né?
Perfeito. Esse ponto que você falou é muito interessante, Ayala. Porque as empresas que são mais admiradas geralmente têm muitas lideranças femininas, têm grupos minoritários melhor representados, né? Não vou falar que estão bem representados, porque eu acho que pouquíssimas empresas no Brasil devem ter grupos minoritários bem representados, comparando com a população, comparando com os números gerais. Mas são empresas que estão tentando, se esforçando para isso, tentando trabalhar para isso. De alguma forma, isso com certeza ajuda muito em ser uma empresa mais admirada. Boa, pessoal. Esse assunto é um assunto polêmico, mas as polêmicas da pesquisa não acabam por aí. Temos outros diversos assuntos aqui e tem um que a gente não poderia deixar de falar hoje. Tá acontecendo uma tendência nos mercados, né? A gente vê isso muito lá fora, aqui no Brasil não tanto ainda, mas já tá começando a ter empresas querendo voltar pro presencial. Então, vieram os anos da pandemia aí, todo mundo 100% remoto e tudo mais. E no período mais recente, esse ano mesmo tá acontecendo, no ano passado aconteceu em algumas empresas, a gente tá vendo empresas ensaiando aí uma volta ao presencial. Como que vocês acham que os profissionais de dados estão encarando isso e vendo isso? Como que número da pesquisa que vocês trazem aí que falam desse assunto?
Posso dar só uma introdução antes de enquanto vocês verem os números da pesquisa? Na semana passada eu recebi um vídeo, eu nem vou falar de quem que é, mas com relação até o trabalho remoto, né, e um pouco do que a gente vê aí desse movimento, até das empresas que estão voltando, né, o que eu sinto hoje, olhando ali também um pouco para o marketing digital, né, é que existe uma necessidade do mercado de estar mais próximo dessas pessoas que estão de maneira remota e trazer elas para o presencial. Por um motivo que é muito relacionado da questão da atenção e um outro motivo relacionado ali com essa questão que a gente já mencionou aqui em outros episódios, a questão de manter a cultura, medir produtividade, né? Então agora a gente tem a discussão de como que a gente mede performance, né? Porque as pessoas estão entregando, mas não significa que existe uma qualidade atrelada. E aí eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre a questão do trabalho remoto e justificando por que o trabalho remoto não funciona. O ruim é que a grande questão ali que ele trouxe para um senso muito generalista, né, era medindo a questão de produtividade barra situações que eram meio assim caóticas, né? Então, mas eu acho que o mundo ainda não é nesse formato. Porém, eu acho que a gente tem um grande impacto também dos profissionais, principalmente da área de tecnologia, que estão caminhando numa frente ali que acho que alguns, né, prezam ali pelo contato presencial, mas que acho que todo mundo depois, pós-pandemia, também se adaptou a esse trabalho home office. Então acho que essa é a briga do ano de 2024, e acho que quando a gente falar sobre o nível de satisfação também e muitas pessoas buscando ali outros empregos, acho que um dos fatores é o trabalho remoto ali atrelado a essa decisão, né?
E acho que para ilustrar um pouco esse ponto de vista, né, pensando um pouco nos dados da pesquisa, né, acho que quando a gente olha, por exemplo, a modalidade preferencial, né, o ideal por nível de cargo e por perfil de profissional, a gente vê que, de maneira geral, a maior parte dos profissionais até topa modelos híbridos, né? Então, acho que entendem que, em certa maneira, esse misto de ter encontros presenciais, mas de maneira muito mais flexível e balanceando isso com momentos remotos, pode ser um bom caminho para chegar nesse meio termo. Então, isso aqui é especialmente verdade para nível de gestoras, em que mais ou menos 65% dos profissionais preferem formatos híbridos. É também verdade para profissionais mais júniores, né, em que cerca de 55% também preferem esses formatos híbridos. E é menos forte para profissionais ali do nível pleno e principalmente sênior, né? Isso aqui, esse número vai para 46% que preferem modelos híbridos comparado com outros formatos. Mas ainda assim, tem aqui um movimento dos profissionais, acho que em direção e reconhecendo que existem alguns benefícios, né? Eventualmente, os profissionais mais júniores, por estarem mais próximos ali do dia a dia e poderem talvez aprender um pouco mais, né, de perto com profissionais de maior senioridade, os gestores para ter contato com os times ou com lideranças, etc. Então acho que isso aqui é uma troca interessante. Agora, forçar esses profissionais a irem para o modelo 100% presencial me parece um movimento ousado, né? As empresas que estiverem pensando em fazer isso têm que pensar muito bem, porque me parece perigoso, né? Quando a gente olha, por exemplo, o dado de o que o profissional faria quando, caso a empresa voltasse para o modelo 100% presencial, a maioria das pessoas entrevistadas aqui procuraria outra oportunidade, seja ela híbrida ou 100% remota. Pouquíssimos profissionais topariam esse modelo 100% presencial. E a gente estava falando um pouco sobre a valorização dos profissionais, né, de engenheiros de dados e etc. Esse número é especialmente baixo, especificamente nesse perfil. Então, apenas 10% dos profissionais de engenharia de dados topariam continuar no modelo 100% presencial caso a empresa migrasse para esse formato. Todo o resto procuraria outras oportunidades. Esse número também é relativamente baixo para cientistas de dados, 16%, para analistas de dados, cerca de 27%. Então, na minoria dos casos, os profissionais topam. Então, acho que é importante as empresas estarem conscientes do movimento, entenderem que talvez o modelo híbrido é um modelo interessante ali, que consegue conciliar e já é mais preferido mesmo pela maioria dos profissionais, e tomar muito cuidado e pensar bastante se querem seguir para o movimento de forçar o caminho 100% remoto ou presencial, 100% presencial, para não depois se arrepender de perder os profissionais.
Perfeito, Felipe. Cara, eu tenho uma visão bem parecida com a sua. Eu acho que a empresa que forçar um retorno ao escritório num modelo 100% presencial vai estar arriscando muito até de dar um tiro no próprio pé, digamos assim, né? Por vários motivos, né? Um deles é que 46% dos profissionais de dados hoje ainda atuam em modelo 100% remoto. Então, é bem provável que grande parte das vagas de emprego ainda sejam em modelos que permitam o 100% remoto. Então, em teoria, se uma pessoa está disposta a procurar... O que a gente vê aqui é que 74,8% dos profissionais falaram que vão procurar outra oportunidade. E tem muita vaga ainda aceitando o modelo remoto ou modelo híbrido. Então, a chance de você perder talentos, perder grandes profissionais num movimento muito radical, muito ousado, ela é bem forte, né? Eu acho que ninguém duvida disso. Até porque até os gestores estão falando que vão tentar achar outro emprego, né? Tipo, até gestores, né? Que, em teoria, estão mais suscetíveis a atender a vontade das empresas ali, né? Um pouco do papel do disagree and commit ali do gestor. Mas até eles já... Grande parte dos gestores falaram que vai tentar outro emprego, presencial ou remoto, caso a empresa... Vá para um movimento muito radical de voltar ao presencial forçado aí. Cara, esse assunto eu acho que ainda vai dar o que falar esse ano, né? A gente tá vendo muita, tipo assim, muita empresa voltando a investir em escritório, muita empresa querendo uma volta ao escritório. Eu acho que as empresas que souberem fazer isso de uma forma inteligente, porque a gente ainda vê que o modelo preferido mesmo das pessoas é o híbrido flexível, né? Então, as empresas que conseguirem fazer isso de uma forma mais inteligente, vão ter até vantagem no movimento desse, né? Pô, se tem um escritório legal, eu posso conectar com a pessoa, eu vou conseguir ser mais produtivo, eu vou conseguir ser mais conectado, eu vou conseguir ser visto no meu trabalho. Você consegue reduzir várias das dores da pessoa que está no 100% remoto ali também. Então, trabalhar um modelo híbrido flexível bem estruturado, eu acho que é um caminho menos arriscado aí para uma empresa que entende que é muito necessário essa conexão presencial.
Eu acho que acaba que a gente volta no tema, os temas são muito interligados, né? Mas a gente volta na questão da diversidade, né? Porque quando a gente obriga todo mundo a voltar para o presencial, onde vão ser esses presenciais, né? Vão ser nas grandes capitais, provavelmente do Sudeste, né?
Centro de São Paulo, né?
Principalmente. Então, quais são as pessoas que vão estar... Que vão ter essa possibilidade de morar em São Paulo, principalmente, né? Então a gente perde toda uma diversidade de regionalidade ali, de pessoas de outras regiões, que talvez a gente tenha que obrigar a ir para São Paulo, ou que a gente esteja perdendo mesmo, né? Então, até na minha análise do ano passado, eu encontrei pesquisas que mostram que a diversidade aumenta a produtividade e o lucro das empresas, né? Então... É um ponto a se pesar também, né? A gente vai dar esse tiro no pé, igual o Lages falou, e obrigar todo mundo a voltar. O que, que isso vai gerar de uma queda de diversidade, né? E o que a gente vai perder nesse ponto também, né? Então, eu acho que ainda hoje as empresas têm que ter uma marca muito forte, assim, e ser, assim, as empresas mais amadas do mundo para conseguir garantir que todo mundo volte ao presencial, porque... Ainda tem um desequilíbrio aí nesse ponto, né?
Exato. E a gente tem exemplo de empresas grandes que tomaram decisões de um retorno mais forçado ao escritório ou um retorno mais forçado à cidade de São Paulo, né? Alguns casos assim. E algumas dessas empresas precisaram voltar atrás. Então, como elas viram que estavam perdendo muito talento ou que o engajamento interno estava caindo muito e tudo, elas acabaram tendo que voltar atrás, que é um cenário ruim, né? Porque aí você já perde a confiança dos seus colaboradores, você já tem que voltar atrás numa coisa que já estava toda acordada, aí você começa a gerar outros problemas para dentro da empresa. Mas essa parte da diversidade também acontece muito.
Olha, eu acho que o trabalho remoto, na minha opinião, veio para ficar.
Exato.
Uma tendência bem forte. A pandemia acelerou esse processo, que já tinha uma tendência de trabalho remoto, mas a pandemia acelerou de vez, assim, trouxe novas tecnologias de comunicação. Enfim, eu demorei para me acostumar ao trabalho remoto, confesso. Eu estava trabalhando presencialmente, mas me acostumei e agora não quero voltar atrás, não. Na minha opinião, também, o meu preferido é o trabalho híbrido. Eu acho que ele é mais interessante porque você une os dois mundos, né? Você consegue trabalhar em casa, produzir. E tem aquele dia da semana que você encontra com o pessoal para, enfim, alinhamento de projetos, uma conversa informal. Então, na minha opinião, também o formato híbrido é o mais interessante. E fica esse alerta, né, para as empresas que pensam em voltar ao trabalho 100% presencial, esse dado interessante da pesquisa que fala, né, que a maioria dos profissionais que se forem obrigados a voltar ao presencial vão procurar um trabalho remoto. Então, dado bem interessante. Eu acho que o trabalho remoto, você trabalha muito mais, eu trabalho muito mais, porque você não tem a desculpa ou o inconveniente de pegar um trânsito ou um problema no caminho. Você evita também aqueles cafezinhos desnecessários, aquela fofoca de corredor. Então você acaba trabalhando muito mais.
Interrupções toda hora, né?
Exatamente. Então eu acho muito interessante o trabalho remoto e eu prefiro também o trabalho híbrido, né? Pra juntar os dois mundos aí.
Eu concordo com quase tudo, menos que com o fato de que o café é desnecessário. Talvez às vezes ele seja necessário, né, Luiz?
Já tá entendendo a treta.
Olha, nem fale, viu? O café é essencial, viu? Sem café a gente não faz nada.
E só complementando o que você estava falando, acho que também dependendo do perfil profissional e a escassez que a gente tem de alguns perfis dentro do mercado, acaba com que essas empresas tenham que, de certa forma, tanto por uma questão de onde esse profissional está localizado e até mesmo para atender uma demanda, né? Então, eu trabalhei em empresas em que a gente não tinha esse perfil perfil profissional muito específico para a área de dados e que muitas vezes ele estava em outro estado, né? Então, entre você entregar um projeto que pode valer bilhões, milhões ali, você vai abrir mão de ter esse perfil mais, de uma maneira, de certa forma, remota, né? O que não vale, né, Lages, é o profissional ali ter mais de 5 empregos, né? Senão não consegue entregar a demanda, né? Mas são as exceções, né? Vamos deixar aqui bem claro.
Ei, eu acho interessante que é uma contranarrativa, assim, né? A gente, se você entra no LinkedIn hoje, você vai ver esse assunto de que o remoto não existe mais, o remoto tá acabando, lágrimas vão escorrer para quem é do time remoto ou do time híbrido. E aí vem a pesquisa e mostra que, sei lá, 78%, esse foi o número que vocês disseram, que não voltaria, né, pro presencial. Então, a gente vem com dados e mostra que, olha, não é bem assim, né? Não é tão simples, né, Esse caminho não é tão simples, não vamos nos desesperar.
E eu tenho uma tese, eu acho que esses 2% que falaram que querem estar presencial são a galera lá de fora. Não acho que são a galera aqui do Brasil. Que são os 2% aí da demografia que são os profissionais que trabalham fora do Brasil.
Já fica aí de dica para alguém analisar, né?
Olha aí, hein? É. Quando abrir os dados, já tem a dica. E galera, estamos chegando a mais de uma hora de podcast, mas eu não quero terminar o podcast hoje sem mais uma polêmica. Essa polêmica vai fazer muita gente chorar aí em casa. Principalmente os fanboys de algumas tecnologias aí, que nós vamos entrar agora.
Olha,
na polêmica das tecnologias. Ayala,
ai, meu Deus.
Você é minha parceira de estatística aqui. E eu tenho que te contar, tá?
Me conta.
Uma das notícias que me deixa mais triste é que o Python tá ganhando um uso absurdo na área de data. R praticamente tá morrendo, infelizmente, na minha opinião, como estatístico, como um fã do R aí, que todo mundo que me conhece.
Verdade.
Mas 75% dos profissionais escolhem o Python como uma das três principais linguagens. O que você acha disso, Ayala?
Eu acho que é a pergunta do ovo ou da galinha, né? O que, que será que veio primeiro, né? Porque eu mesma, assim, a minha língua nativa, o meu português da programação era R, assim, total. E aí eu fiz esse caminho da área acadêmica para o mundo corporativo, né? E quando meu primeiro emprego no mundo corporativo foi Python, se vira. Então, qual que é a abertura, né, que a gente tem para tentar falar, não, vou fazer minhas coisas aqui em R, né? Eu tenho um amigo que é estatístico no trabalho e ele fala, eu faço minhas coisas em R, depois o grosso eu faço em R e depois eu vou vendo como eu adapto pro Python. Mas eu tenho essa impressão, assim, que é o Python começou a atingir uma maioria ali e aí a gente teve que, os estatísticos principalmente, tiveram que ir se adaptando, né? E hoje eu te falo que eu já tô esquecendo um pouco do R, assim, eu...
Olha!
Às vezes eu vou tentar escrever alguma coisa e eu fico, quase falei um palavrão, mas eu fico não, não dá. ferrou, não sai mais. Então, eu acho que essa é a grande dúvida, assim, né? Se as pessoas gostam mais do Python mesmo ou se é o fluxo que tá acontecendo, assim, nas empresas e estamos indo com esse fluxo.
Galera, essa tendência é tão forte que tem uma empresa que chamava RStudio, que é praticamente a maior mantenedora dos principais pacotes de R. Os caras são gênios. Cara, tudo no Python veio copiando o R, cara. Eu consigo provar pra vocês isso aí.
Olha lá, ó a tese.
Tudo. PyCarrot, os principais pacotes, o Streamlit. Cara, tudo isso já existia, coisas semelhantes no R com ggplot, né, a parte de gráfica. Dava um pau nos pacotes gráficos do Python e tudo mais. E grande parte disso, a grande maioria, era mantida por essa empresa, comunidade, esse grupo de pessoas aí em torno do RStudio. E, cara, até o RStudio mudou de nome. Eles chamam hoje Posit, se não me engano. E tá tendo um monte de treta no Twitter. Eu não consigo acompanhar tanto assim, mas me contaram que os principais contribuidores de R, por exemplo, tem um cara lá que fez aquele pacote R Markdown, que também foi uma revolução na época e tudo mais. Eles já estão saindo dessa empresa porque essa empresa já está totalmente focada em Python. Já não se vê mais como a empresa do R mudou até o nome para isso, né? Do R Studio. Mas eu, sinceramente, eu já aceitei que esse jogo nós perdemos aí e que o Python ganhou o jogo na área de data. O que você acha, Luiz?
Tem uma teoria aqui, cara. Me corrija se eu estiver errado. É, mas antes, um parênteses, cara. Eu nunca trabalhei com R, só com Python. E minha teoria, aí, assim, o que eu penso é que o Python é uma linguagem mais flexível. É, por exemplo, eu acho que o R é muito específico para ciência de dados e para estatística, e uma excelente ferramenta, apesar de nunca ter trabalhado com R. Mas o Python, ele consegue te abrir outras frentes, como linguagens para você fazer um web scraping, por exemplo, de uma página da internet, ou você fazer outros sistemas, por exemplo, fazer uma API, fazer um FastAPI, por exemplo, usando o Python. Então, acho que o Python te abre mais frentes de trabalho do que o R. Essa é a minha opinião, apesar de não conhecer o R, não ter tanto conhecimento para falar assim. Mas eu penso que o Python ele domina essa parte do mercado por essa flexibilidade de você, além de trabalhar com ciência de dados, engenharia de dados, você também tem que trabalhar com outras frentes, né? Com sistemas, programas de internet, enfim, API. Essa é a minha opinião.
Perfeito, Luiz. Sua opinião tá certíssima, cara. Até porque grande parte do mercado de dados vem da área de tecnologia, né? Vem da área de programação. E ninguém aprende R na faculdade de programação, né? Aí, galera, só pra encerrar esse assunto do R aí, que é um assunto que me deixa triste, mas os estatísticos são os maiores usuários de R ainda, né? Então, eu acho que é o único grupo que tem como principal linguagem R, são os estatísticos e os economistas. Por coincidência, minhas duas formações superiores, eu sou formado em estatística e economia.
Olha.
Então eu tô duplamente chateado com esse assunto aí. Mas quando você vai pegando cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, analista de BI, analista de negócios, analista de engineer, dev, cara, Python já dominou, tá? Não tem vez.
Pra te dar um pouquinho de, talvez, esperança, Lages, eu tenho um pouquinho mais de cabelo branco e eu faço modelagem preditiva desde 2006.
Olha.
E aí eu já passei por... Comecei aprendendo a programar em C, mas eu trabalhei com SAS, SPSS, trabalhei bastante com R, trabalhei com Python. E isso aqui, talvez a Python não seja a última linguagem com a qual a gente vai ter que trabalhar. Então, eventualmente, se anime aí. Quem sabe o R não reganha os corações dos profissionais de dados, ou eventualmente surge uma nova linguagem de programação. A gente tem várias competidoras ali do Python tentando roubar um pouquinho aqui algumas aplicações específicas, etc. Quem sabe você vai poder ter a alegria aí de uma linguagem nova, que seja mais parecida com R, não sei.
Não, Felipe, eu já desisti, cara. Até o processamento dos dados da pesquisa State of Data, meus algoritmos são todos em Python já, eu já entreguei já.
Se alguém quiser se inscrever no challenge aí, fazer em R, já vai ganhar um pontinho na análise do...
Tá vendo?
Do lado.
Pontinho saudosismo.
Claro que o site caiu no começo porque foi feito em R, hein?
Aí é o Paulo que tem que explicar isso aí, ó.
Pode ser, hein? Boa tese.
Boa, galera. E aí eu vou abrir mais uma polêmica aqui de ferramentas, que tá na área de BI, das ferramentas de BI. Então, o Power BI foi absolutamente a maior ferramenta mais usada pelos profissionais de dados no Brasil. Então, assim, cara, mais de 40%, sei lá, quase 50% dos profissionais utilizam Power BI no dia a dia. Só que, beleza, utiliza no dia a dia não depende muito do profissional, porque ele entra numa empresa que tem uma stack de BI lá, todo mundo usa Power BI, ele é obrigado a usar Power BI. Mas a gente fez uma pergunta que foi ainda mais interessante, que é o seguinte: qual é a sua ferramenta de BI preferida? E, cara, o Power BI ganhou com 63% da escolha. Então tem mais gente que prefere, até pessoas que trabalham com outras linguagens. Então, sei lá, fazendo uma conta de cabeça aqui, mas você tem um terço de usuários de Tableau versus Power BI. E quando você vai olhar a linguagem preferida, essa diferença cai para um quarto. Pessoas que preferem Tableau versus Power BI, até menos de um quarto. Quem aí já atuou com ferramentas de BI e tudo mais, que quer opinar sobre essa polêmica do dia aí?
Ó, eu fiquei surpresa do Metabase ter aparecido ali na quarta posição.
Olha aí, ó.
Porque é uma solução que, teoricamente, quando eu conheci, já faz uns 4 anos atrás, pelo menos para a galera de análises ali, era uma solução que para muita gente ainda é muito nova. E ela ter aparecido ali no top 5, né? Para mim foi uma grande surpresa, né?
Exatamente. É uma ferramenta que dá muita flexibilidade, né? Então, as pessoas geralmente gostam muito, assim. Principalmente empresas menores, empresas grandes ainda tem... Eu já vi que tem muita dificuldade de usar... Por várias limitações, né, de escala, de suporte, de várias coisas aí. Mas eu achei bem interessante mesmo. E aí, as ferramentas de BI preferidas são Power BI com 62,9% dos preferências, Tableau 14,6%, aí o Newton, nosso grande parceiro aí, um Tableau Ambassador aí no Brasil. Newton, chora aí, cara, porque Power BI tá muito na frente. Looker, em terceiro lugar, com 8,9%. Metabase, 4,4%. E, olha, essa aqui é interessante também. Amazon QuickSight, em quinto lugar.
Exato.
Que é uma ferramenta relativamente nova. Tem poucas empresas que estão utilizando ela. Mas já tem muita empresa grande até, né? Itaú vieram aqui falar com a gente, falou de Amazon QuickSight. Eu achei bem interessante também. Então, galera, se você aí é da área de BI, da área de análise de dados e tudo, tem muita informação bem legal para vocês também na pesquisa. E para fechar o dia, nós vamos falar do assunto que só se fala disso esse ano. Deixamos para o finalzinho, para a última pergunta, que é sobre ferramentas de AI. Então, eu já começo com essa polêmica. 87% dos respondentes falou que usa ferramentas de AI no dia a dia. Vocês acham que é verdade? Vocês acham que foi o calor do momento, a emoção ali? Como é que vocês estão vendo o uso de AI nas empresas, nos projetos que vocês trabalham?
Eu vou dar um número que talvez seja mais polêmico ainda, Lages, que é cerca de 65% dos profissionais usam soluções gratuitas de AI para poder aumentar a produtividade do trabalho. Isso deve ser o desespero de qualquer profissional de segurança das empresas.
Quem trabalha com segurança, governança...
Compliance.
Chorou no travesseiro agora aí.
Independente deles estarem usando ou não, empresas, por favor, forneçam soluções para que os seus profissionais consigam usar isso de maneira segura. Ainda é relativamente baixa o percentual de respondentes que informa que as empresas em que trabalham pagam por soluções de IA que aumentam a produtividade do seu trabalho. Isso é cerca de 8%, então, né, dos profissionais. Então, a maior parte dos profissionais ainda está usando, seja ele pagando, seja utilizando a solução gratuita, ele está resolvendo como ele vai usar o assistente de IA para poder otimizar o trabalho dele.
Ayala, você que é cientista de dados, você está usando ferramentas de IA no seu dia a dia? Como é que você está vendo esse uso aí nas empresas?
Gente, eu estava aqui bem quietinha, porque eu ainda tenho muito medo dessa questão de segurança, assim, né? Então eu uso, mas uso bem em algumas situações, assim, para pensar mais fácil num código, alguma coisa desse tipo, assim. Mas é uma informação que foi novidade para mim também, assim, da pesquisa.
E eu acho que esse tema de preocupação com segurança não é exclusividade sua, né? Assim, a pesquisa mostra que tem uma grande quantidade de empresas que está colocando IA generativa especificamente aqui como prioridade e estão começando a trabalhar com esse tipo de tecnologia. 62% dos respondentes falam que as empresas em que trabalham estão olhando para isso. Mas das empresas que não trabalham ainda com IA generativa, o tema de preocupação com segurança e privacidade de dados aparece como o terceiro mais citado de por que ainda não está usando, com 30% das menções, né? E outras menções são falta de expertise interna, falta de recursos para poder utilizar esse tipo de tecnologia e também, né, o principal, falta de compreensão dos casos de uso. Então as empresas ainda estão um pouco entendendo como usar, quais as implicações do ponto de vista de segurança, quais as implicações do ponto de vista de privacidade de dados. Talvez seja por isso que ainda não estejam bancando, né, ferramentas para os seus profissionais. Agora, fato é que eles vão utilizar, independente de se você forneceu ou não. Então, talvez isso seja uma informação interessante para os times de governança considerarem, né? E, eventualmente, acelerarem aí alguma decisão para poder fornecer esse tipo de tecnologia. Acho que é perfeitamente possível usar, ainda que as soluções gratuitas, de maneira responsável e que não prejudique, né, os sistemas de segurança, etc. Mas o ideal seria que as empresas fornecessem esse tipo de tecnologia, né?
Concordo com o Felipe, um ponto principal que ele apontou aí é a parte de segurança aqui no trabalho. Esse é o seu principal fator de a gente não utilizar ainda, por tratarmos de dados sigilosos, enfim. Mas para receita é um prato cheio o uso de IA generativa, porque a gente trabalha com regras, né, com leis. Então, assim, seria teoricamente fácil de você aprender ou ensinar a máquina a trabalhar para você. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão dos dados, né, sigilosos. Então, assim, a gente fica nessa briga com a segurança, né? Já existem projetos internos na Receita com uso de IA generativa. Eu, particularmente, uso todos os dias, troco altas ideias com o ChatGPT e uso o Copilot também. Eu falo com o pessoal que ele é meu pair programming, é o ChatGPT, cara. Então, assim, ele me auxilia, eu ganhei demais em produtividade. Claro que a gente tem que revisar um código ou outro, com certeza, mas o ganho foi bem grande, isso para toda a equipe, né, de ciência de dados aqui da Receita.
Ô, Luiz, eu espero que a Receita não use muito IA generativa, cara. A Receita, para quem não sabe, a Receita brasileira é um dos maiores cases, né? Um dos maiores cases dessa parte de receita, de recolhimento de impostos e tal. Tipo, tem um tanto de países que vêm aprender aqui com a Receita brasileira.
É verdade, Lars.
Vocês fazem um excelente trabalho lá, né? Mas vocês fazem um excelente trabalho e fazem a gente pagar imposto pra caramba, então...
Melhor não usar.
É verdade.
Eu falo brincando aqui, melhor não usar, mas a verdade é que tá sonegando imposto e tudo mais, tá prejudicando o país como um todo, né? Então, claro que se a gente tiver uma Receita trabalhando melhor, fazendo-se cumprir as leis, vai ser melhor para todo mundo no final das contas, né?
Boa.
Luiz, você falou aí do Copilot, cara, que esse é um último ponto aqui que eu acho muito relevante para a discussão. E esse eu vou puxar a orelha de todo mundo que tá ouvindo aí e das empresas também, que é o seguinte, cara, ferramentas de Copilot, as pessoas mais inteligentes que eu converso, os melhores devs que eu converso, todos estão usando isso já no dia a dia. Por quê? Traz muita produtividade. Ajuda na documentação, ajuda na hora de resolver um problema de código ali, na hora de otimizar um pedaço do algoritmo, um pedaço do código, tirar dúvidas. É igual você falou, é um pair programming, né? E a pesquisa mostrou que só 12% das pessoas estão usando ferramentas de Copilot, né? A gente sabe que grande parte disso é porque muitas empresas até proíbem, não deixam, tem medo dos códigos serem compartilhados por ferramentas de Copilot. Por isso que o puxão de orelha vai para empresas e para pessoas, né? Para pessoas porque, cara, se você trabalha escrevendo código, fazendo análise de dados e tudo, uma ferramenta de Copilot vai te ajudar a ser muito mais produtivo, a gastar muito menos tempo com coisas que você não precisaria gastar tempo ali, para sobrar tempo para você gastar nas suas análises em coisas de mais alto impacto. E para as empresas, que é, vocês estão deixando na mesma baita produtividade dos seus profissionais, enquanto não colocam esse tipo de ferramenta para dentro e investem nisso e tudo mais, né? Por ser um tema muito novo, ainda tem muita discussão, tem muita gente tentando homologar ferramentas ainda, tentando entender qual que é a boa, qual que vai funcionar para o seu contexto ali. Então eu entendo que a gente está bem no início ainda, mas esse é um número que eu espero ver ele bem maior no próximo ano. Bom, Monique, chegando ao final desse episódio, caramba, quanto conteúdo, né? Que recado que você tem pra galera aí, Monique?
O meu recado é que, apesar de a gente falar muito sobre os assuntos e os temas que a gente comentou aqui do próprio State of Data, ainda tem muitas análises, a gente não passou por todas elas, tanto a questões ali relacionadas até a parte da educação, da formação desses profissionais, né? Que é um dos temas que a gente também vai trazer aqui pra vocês, tanto em lives ou até mesmo episódio de podcast, né? Vocês falaram um pouco sobre a questão do próprio código, né? Aí ela falou assim, eu uso pra poder a inteligência artificial para me ajudar ali no código. E é um dos temas que a gente trouxe aí até mesmo no último Data Hackers News. Então a gente vai fazer um episódio dedicado aí até mesmo pela fala ali do próprio CEO da NVIDIA nas últimas semanas. Então tem muita coisa para vocês acompanharem, tem um report aí completo para vocês consultarem e é só acessar lá stateofdata.com.br e aproveita também para vocês seguirem o Data Hackers em todas as redes sociais, LinkedIn, tem o canal do Slack, tem o nosso podcast semanal aí que é o Data Hackers News, tem podcast a cada semana, então tem muita coisa que a gente tem para compartilhar com vocês, viu?
É isso aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio e agora eu gostaria muito de agradecer aos participantes aqui. Felipe, muito obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui.
É um prazer, pessoal, falar com vocês. É um orgulho muito grande fazer parte, né, dos insights aqui, da elaboração da pesquisa State of Data, trazer essas informações para a comunidade. E quem quiser saber mais sobre como é trabalhar com consultoria em analytics, em machine learning, inteligência artificial, como é trabalhar na Bay, etc. Podem me acessar via LinkedIn, Felipe Fiamozini, e aí a gente pode continuar o papo por lá.
Boa! Luiz Simões, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado, Lages, Monique, Felipe, Ayala. Adorei participar do podcast. E eu quero deixar aqui, desde já, o convite para vocês participarem do Challenge da pesquisa de State of Data. Eu participei por 2 anos, esse vai ser meu 3º ano, e eu espero vocês lá na competição. Um abraço a todos.
Olha aí, ó.
Chamou para rincha, hein?
Já mostrou que a disputa vai ser acirrada, hein? E muito obrigado também pela sua participação, Ayala. Parabéns por ter sido a grande campeã da última edição do Challenge e muito obrigado por estar com a gente aqui hoje.
Ai, que bom. Obrigada a vocês pelo convite, pelo papo, super legal. Quem quiser me adicionar aí nas redes é Ayala Kavenaghi de Souza, no LinkedIn. Estamos com vaga no Will, então, para cientista de dados, para analytics engineer. Quem quiser, quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha lá na nossa página. E é isso aí, participem do Challenge. Eu estou muito ansiosa para ver esses dados, acompanhar essa evolução, né? Eu lembro que no podcast de há uns 2 anos atrás, não sei se era o Lages falando assim, né? A gente quer ver essa evolução dos dados, né? E agora a gente já tem bastante informação para ver como essas coisas estão evoluindo, né? Então, estou muito curiosa, estou muito ansiosa para ver esses resultados. E obrigada, espero aí poder participar de outras e estar sempre em contato com vocês.
É isso aí, pessoal. E se você está ouvindo a gente aí, quiser seguir a gente, siga o Data Hackers, datahackers.com.br, faça parte da comunidade, se inscreva na nossa newsletter semanal. A gente tem um blog, tem um podcast, tem canal no YouTube, Instagram, a gente tem praticamente todas as redes, LinkedIn, todas as redes aí. E acompanha a gente, siga a gente para ficar por dentro de todas as novidades aí da área de dados. Valeu!
Tchau, tchau!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.